seguro de responsabilidade civil para advogados. Você sabia que existe uma forma de se proteger? Você que é colega, você que é advogado? Então, fica aqui comigo hoje, porque eu trouxe a Ellen Viana, que é corretora de seguros, e minha digníssima esposa, para falar um pouco sobre esse tema. É logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a grande presença da Ellen Viana para poder falar um pouco com vocês sobre essa questão do seguro de responsabilidade civil para advogados. Esse vídeo aqui é uma colaboração, uma collab. A Ellen tem o canal dela lá, seguro.com, onde só fala sobre seguros, tá? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição as redes sociais. Caso você também queira fazer uma cotação ou obter mais informações sobre esse tema, você fica à vontade, tá? Bom, acho que a primeira pergunta, né, é o que que é o seguro de responsabilidade civil para advogados, né? O que que é isso? Para que que serve, né? Como que isso pode ajudar um advogado ou o escritório de advocacia, né?
Bom, Marcelo, o seguro de responsabilidade civil, basicamente é o seguro à base de erro. É o seguro à base de uma falha, uma negligência por parte de algum profissional, assim como a gente está falando de advogados, na prestação de serviço. Então, se houve um erro, uma negligência, uma falha, vai ter amparo pelo seguro.
Sim, sim. Tipo assim, trazendo isso para a nossa realidade, né? Um advogado que perdeu um prazo, um advogado que deixou de comparecer numa audiência e o processo em razão disso foi extinto, né? Ou qualquer outro prejuízo, né? Erro que ele tenha cometido mesmo nos autos do processo, ele consegue, com esse seguro, ter ali uma garantia de que ele não vai ter prejuízo, que a seguradora vai pagar para ele, é isso?
Isso. Se o advogado ele trabalha de forma individual, ele não trabalha através de escritório, é pessoa física, então ele vai fazer um seguro para pessoa física. Então vai ter cobertura, vai amparar a atividade dele enquanto advogado, desde que ele preste serviço em nome de pessoa física.
Sim,
o contrato
claro.
Chega em nome de pessoa física. Mas se ele, o advogado ele tem um escritório de advocacia.
Sim.
E ele, através de pessoa jurídica, e presta serviço, faz os contratos em nome do escritório, então o seguro tem que ser feito através do escritório. E, trazendo o que você me perguntou, se é feito através de pessoa jurídica, vai ter amparo não só para o próprio advogado, né, atuando, mas vai ter cobertura também para todos os sócios, uhum. Os funcionários, advogados. Sim. Que trabalham ali prestando serviço para ele, funcionário registrado ou não, mas que tenha um, se não for registrado, que tenha um contrato,
né?
De prestação de serviço, correspondente jurídico vai ter ali amparo também. Então não é somente para que ele atue, tem toda uma equipe que trabalha para ele que também vai ter amparo no seguro.
Entendi, entendi. Agora, principalmente agora que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e já existem alguns processos nesse sentido, eu considero de suma importância que o advogado ele tenha realmente esse seguro, né, porque ele vai estar de certa forma amparado caso ele venha. Eu, aqui no escritório a gente tem, mas graças a Deus a gente nunca precisou utilizar isso, graças a Deus. Mas é igual seguro de carro, né? A gente não sabe quando, de repente, pode acontecer alguma coisa e você ser, você precisar desse seguro. Trazendo isso para a prática, para a parte prática, né? Nas situações, quando que o advogado ele pode acionar esse seguro, né? Ele precisa ter um processo judicial? Como é que funciona isso? Só para a gente, quem está vendo a gente também, poder entender.
Com relação à questão que você falou anteriormente, é necessário também entender que a importância, não só para o seguro de responsabilidade civil, não é só para advogados.
Tá.
Existe para todas as, muitas profissões. Mas eu acredito que algumas profissões tenham sejam mais importantes, como, por exemplo, médicos, advogados,
engenheiro,
corretores de seguros, contadores. Então, que pode trazer uma perda financeira muito grande para o cliente que ele presta o serviço, então é importante que se tenha.
Uhum.
Então, quando que se pode acionar? O seguro de responsabilidade civil tem alguns desdobramentos. Não é somente para o erro, falha ou negligência. Existem outras coberturas ali dentro propriamente do seguro, que é a cobertura principal, que é, por exemplo, extravio de documentos.
Caramba, isso é importante.
Às vezes o advogado ele pega vários documentos que não são importantes, são caros.
Eu, particularmente, aqui no escritório, eu evito pegar documento original, né? Tipo, a gente pega só cópia. Hoje também com o processo eletrônico, então tudo ficou muito mais simples, né? Mas isso é um problema. Isso é um problema sério.
E aí tem também direito a restituir aquele, né? Se acionando, ter direito a restituir os valores àquele cliente. Também, às vezes, pode ocorrer de o advogado ser acionado por calúnia, difamação, enfim. Naquele trâmite ali mesmo do próprio processo, se ele for acionado, também tem cobertura.
Uhum.
E, antigamente, era obrigatório que... É uma das mudanças que hoje ocorreu, né? Antigamente, no seguro de responsabilidade civil, era necessário que tivesse uma ação que tenha sido julgado, né?
Transitado
e julgado. Para que tivesse amparo pelo seguro, cobertura pelo seguro. Agora não é mais assim. Há possibilidade de que tenha um acordo, né? Desde que seja comunicada a seguradora, tratado tudo com a seguradora, para que até não chegue a uma ação judicial, mas precisa ter uma reclamação formal.
Sim.
Pode ser por e-mail, né? Precisa, o advogado que tiver o seguro, ele precisa comunicar ou a corretora ou a própria seguradora da reclamação que ele está recebendo, para que se inicie uma intermediação, para que não chegue até uma ação judicial.
Sim.
Mas precisa ter provas.
Sim. No mínimo ali de uma negociação, né? A prova de que houve o erro, que houve o prejuízo para aquela pessoa, né? Se você ficou perdido e não sabe o que é trânsito em julgado, eu vou deixar passando aqui em cima, eu nunca acerto se é aqui ou se é aqui, mas eu vou deixar passando aí em cima um vídeo onde eu explico exatamente o que é o trânsito em julgado. A gente tem uma série de vídeos explicativos aqui sobre os andamentos do processo e esse, por coincidência, é um deles. Bom, e aí legal, o advogado ele está protegido aí com esse seguro. Antes mesmo até do cliente entrar com uma ação, isso é super importante. Ele vai estar protegido também se outras pessoas que trabalham para ele num escritório, num CNPJ também venham cometer algum tipo de erro, né? E acaba que esse seguro é um seguro, ao meu ver, hoje eu entendo isso, né? Independente se você está começando, se você já tem uma carteira grande de processos, é praticamente obrigatório, né, Eli?
Sim. Você tem o seguro aqui para o escritório, eu tenho o seguro na minha corretora. Não é só para aquele advogado experiente, já tem uma carteira gigante e que trata com valores bem altos. Não. Esse seguro, inclusive, é para aquele advogado iniciante que está inseguro, ele tem medo e qualquer valor que ele tenha que pagar vai fazer diferença na vida dele. Assim como também aquele advogado que é experiente, né? Eu costumo dizer que só não erra quem não trabalha.
É verdade.
Então, assim, e fora isso, ainda que você tenha super segurança que não vai errar, ainda assim você trabalha com outras pessoas, assim como no escritório de advocacia, tem outros advogados, outros colaboradores.
E é tudo tão... assim, para a minha realidade, eu acho muito barato. Né?
Sim.
Em comparação ao suporte que a gente tem, caso eu nunca acionei, mas se algum dia eu tiver que acionar, ok, tudo bem, mas é muito barato. É um valor muito... Assim, dá mais, assim, a gente aqui é um escritório, já tem mais de 15 anos e tal, mas para o advogado que está começando, que tem uma carteira pequena de processos e tal, vai ser um valor muito menor do que a gente paga, né?
Sim. Se você fizer relativizar ali o que você está pagando... E para a cobertura e a segurança que está te dando, realmente é um seguro barato.
Uhum.
Que você pode dividir, você pode pagar parcelado. Então, acaba que você, ou em 10 vezes, em 6 vezes, você vai pagando aquele valor e vai te dando uma segurança de poder trabalhar com sua equipe com tranquilidade. Uma coisa também que é importante é... Cobra, inclusive, atos de má-fé de algum funcionário. Desde que... O dirigente, os sócios não têm conhecimento daquilo.
Não tenha
sido de conhecimento do sócio, do dirigente. Mas atos de má-fé dos empregados têm cobertura no seguro de responsabilidade civil para advogados.
Tipo, o cara que chegou e falou, eu vou fazer isso aqui porque eu quero sacanear, né? Vamos falar o português, claro. Sacanear a empresa. É, aí, tipo, ele foi lá e fez uma coisa que até falta de ética, né? Ele pode até responder por isso na OAB. E está coberto também esse tipo de evento?
Sim, está coberto desde que o escritório, ele denuncie para os órgãos competentes,
sim,
né? Esse episódio.
Uhum.
E tenham provas.
Sim.
Que houve um ato e foi má-fé daquele funcionário. Então está amparado de todas as formas o exercício da profissão da advocatícia, daquele advogado ou daquele escritório.
Então beleza, aí vamos lá, vamos passar então para uma próxima pergunta aqui, que é o seguinte. Vamos supor que eu queira contratar um escritório para me defender, né? Um cliente entrou com uma ação contra mim, eu particularmente não vou querer fazer ele entrar em causa própria, me defender ali. Tem essa cobertura também para pagar os honorários de um escritório de advocacia para me defender?
Sim, tem a cobertura para... Dentro do valor que você contrata ali, vamos dizer, você contratou 500 mil, 300 mil. Dentro daquela... esse valor é para... indenização, né, em caso de falha na prestação de serviço ali, né, e também para despesas com honorários advocatícios, ou seja, para que um outro profissional te defenda judicialmente.
Sim.
Além disso, também tem um reembolso se você precisar comparecer no tribunal para se defender, ou seja, você vai também ter a diária lá de reembolso por aquele dia que você perdeu.
Entendi. Eu particularmente preferi contratar um escritório para me defender.
Sim.
Mas enfim, isso aí também é de cada um, né? Tem gente que prefere, acha que vai ser melhor o próprio fazer a defesa, né? Enfim, pode ser que seja, pode ser que não, mas vamos lá. E por último, danos morais, porque muitas vezes eu tenho colegas, né, que acreditam que só devolver o valor para o cliente pagou, né, vai resolver o problema. Só que às vezes tem outras coisas, tem dano moral, enfim. E aí, quando tem dano moral?
Desde que
a seguradora vai pagar também essa indenização?
Se for proveniente de um evento que teve cobertura pelo seguro... Sim, vai ter. Se tiver naquela ação ali o dano moral, vai ter também a cobertura de. O pedido, né, de dano moral vai ter também a cobertura para o dano moral.
Ah, legal.
Até os valores contratados. Vamos dizer. A pessoa botou lá, eu vou dar um exemplo, 100 mil de indenização, né? O valor de indenização. E aí tem os honorários advocatícios, tem o valor da própria aliada, do próprio pedido, e ainda tem o dano moral. Então, vamos dizer que deu 150 mil e você contratou 100 mil, só vai ter cobertura até o valor que foi contratado.
Legal. E por último, né, assim, o brasileiro, a gente tem que estar sempre esclarecendo tudo nos seus mínimos detalhes, né? Que eu fico pensando é o seguinte, esse seguro, ele vai ter validade... a partir de fatos geradores após a contratação. Ou seja, se eu já estou com um problema e quero contratar, não vai me ajudar, né?
Exatamente. Acho que você também está falando isso porque a gente já conversou sobre isso. É. Eu recebo muito contato de pessoas que têm interesse em fazer o seguro, mas somente depois que já aconteceu o fato e que ele viu a importância de se ter o seguro e quer fazer rapidinho para que tenha cobertura para aquela reclamação específica, e não vai ter.
É a lei de Gerson. Ai, meu Deus.
Só vai ter cobertura a partir do momento da contratação. Vou dar um exemplo. Às vezes você já tem um contrato de prestação de serviço anterior, até porque você precisa comprovar para a seguradora aquela prestação de serviço. Então, a prestação de serviço ela tem que ser, né, a partir do dia da contratação, não anterior. Uhum. Então, não tem como a gente fazer isso. Então, o seguro, em sua essência, ele tem que ser futuro incerto. Então, a seguradora não vai cobrir algo que já está certo, que já aconteceu, para que tenha prejuízo. Uhum. Então, tem que ter uma probabilidade de não acontecer e de acontecer.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. E assim, mais uma... Acho que acredito que seria uma das últimas, né? Mas também é muito importante. Como que o advogado que está assistindo aqui, a advogada que está assistindo aqui a gente agora, faz para fazer uma cotação com você na seguro.com?
A minha mão está aparecendo lá no outro vídeo.
Pode entrar em contato conosco através das redes sociais, pode deixar aqui nos comentários que também, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer e que aqui a gente acabou não abordando.
Vou deixar passando aqui também na tela aqui o site, né, da seguro.com, para quem quiser fazer um contato, uma cotação. Você também trabalha com outros seguros, né? Plano de saúde empresariais. Assim, a gente, eu acho até que esse vídeo aqui vai ficar faltando. Eu tenho outros seguros, né? Eu acho que eu sou o principal cliente da seguro.com, deveria ter descontos, mais descontos, né? Ah, tudo bem. Mas do DIT, né? A gente fala do DIT, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é, não sabem nem o que existe, né? O DIT. Acho que cabe fazer um vídeo específico de seguros para advogados, né?
Sim.
Ou principais seguros para advogados, porque o DIT é super importante. Graças a Deus nunca precisei usar. Mas se eu precisar, eu vou estar coberto aí com, acho que são 15 mil, 20 mil, não lembro agora o valor. Acho que a gente aumentou, não lembro. Mas o DIT basicamente é um valor que você vai receber caso você fique impedido de trabalhar. Né?
Sim, exatamente. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas qualquer profissional liberal, é importante que se tenha as diárias de disponibilidade temporária, que é o DIT. Caso você tenha uma doença que esteja coberta no seguro, amparado ali, você vai ter a diária por sua indisponibilidade do trabalho. É importante, principalmente para aquele profissional que não tem, não é registrado, trabalha por conta própria, faz o seu próprio salário, né?
Mas vamos deixar para falar isso no próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar grande demais. Bom, pessoal, primeiro de tudo eu quero agradecer a Ellen por ter vindo aqui para trazer esses esclarecimentos. Eu sei que tem muitos colegas que me seguem aqui, inclusive agradeço a cada um de vocês. Agradeço também ao pessoal da Comissão de Coach Jurídico e de Mentoria da OAB Seccional Rio de Janeiro, que me convidou recentemente para palestrar. Fiquei muito feliz, foi uma grande honra. E é isso, pessoal. Estou trazendo aqui um pouquinho de conteúdo para advogado, para advogados, né, e advogadas, porque é um pedido que vocês fazem. Muita gente me pedindo mentoria, muita gente pedindo curso, né? E aos pouquinhos a gente vai tentando aqui entregar aquilo que vocês estão pedindo para a gente, tá bom? É isso, pessoal. E ó, seguro.com tá passando aqui na tela aqui. Quem quiser fazer depois uma cotação, tem maiores informações, é só falar lá com a Ellen. E eu tenho certeza que ela vai atender muito bem vocês. É isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.